população já utilizando, a sociedade pedindo para utilizar esse espaço da nova Câmara. Nós vamos ter daqui a pouco, em breve, um seminário da construção civil acontecendo aqui. A Câmara então servindo também à sociedade a partir de um espaço digno para todo mundo.
Exatamente. Nós tivemos aqui, a Polícia Civil fez um seminário aqui com todos os seus agentes, oriundos da capital Goiânia e dos municípios aqui ligados próximos a Anápolis. Nós tivemos aqui a Caixa Econômica Federal também fazendo aqui uma sessão plenária entre eles, discutindo algumas situações internas da Caixa Econômica Federal. Agora o Sinduscom, né, que é o Sindicato da Construção, e a gente recebe muitos elogios pelo que foi feito aqui no plenário, pela otimização que a gente tem aqui, a facilidade que eles têm, inclusive, com a administração da casa, com a equipe de comunicação, no caso você e o Orisvaldo Pires. Então a gente fica muito feliz que é referência hoje na cidade de Anápolis. Nós temos um teatro municipal que o prefeito Roberto acaba de reformar e já entregou também à população, que ficou também muito lindo, muito bacana, que será muito utilizado também, e agora o plenário da Câmara Municipal, que também está sendo muito procurado.
Para a gente finalizar, presidente, o senhor fez um compromisso com a sociedade, em parceria com a agência reguladora do município, para acompanhar, para fiscalizar esse trabalho de tapa-buracos na cidade, que tem incomodado muito as pessoas, e as reclamações acabam chegando aqui nos seus gabinetes, na Câmara Municipal. E a Câmara agora está divulgando todos os dias, em parceria com a agência reguladora, a relação dos bairros onde o serviço de tapa-buraco é realizado. É mais uma prestação de serviço e um acompanhamento, né, uma fiscalização de vocês em relação à execução dessas obras tão importantes.
Exatamente, Orisvaldo. Primeiro, parabenizar Robson Torres pela excelente gestão à frente da ARME, que é a agência reguladora municipal. A gente não só cuida... A agência reguladora criada pela Câmara Municipal não só cuida da Saneago, mas também cuida do tratamento de esgoto, funerárias, coletas de resíduos sólidos, enfim, outros serviços. Transporte coletivo, e muito importante a colocação do Marcos Vieira, e outros sistemas que o município absorve através de parceria de licitação, de PPP, parceria público-privada, e a gente administra. Então é muito importante. Hoje, para você ter ideia, nós estaremos no bairro Itamaraty, primeira e segunda etapa, no anexo Itamaraty, Parque dos Pirineus, Chácara Colorado, Parque Iracema, Residencial Vila Bela, Vila Harmonia, Vila Goiás, Bairro Batista, Vila Jussara, Vila Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Badia, Vila Formosa, Jardim Bela Vista e bairro São José. E todos os dias, a Câmara Municipal, através do nosso Departamento de Comunicação, vocês estão dando essa informação à nossa sociedade para que eles possam estar acompanhando. Vale ressaltar que lá no início, a Saneago só tinha duas equipes para fazer o tapa-buraco. E com a cobrança, não só do presidente Leandro Ribeiro, mas de todos os vereadores, nós aumentamos, através da agência reguladora municipal, da pessoa do presidente Robson Torres, de duas para cinco equipes o tapa-buraco. Ou seja, nós otimizamos de 90 dias para em torno de 20 a 30 dias no máximo. Então é muito importante, porque os benefícios acontecem com transtornos. Os transtornos passam, o benefício fica. Então é muito importante essa recuperação, às vezes, de um vazamento de esgoto, de tubulação de água pluvial, ou às vezes é uma extensão de rede, e a gente precisa deixar a população tranquila. Então é muito importante esse trabalho que a agência reguladora municipal tem feito aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, presidente. Vamos liberar o show, que senão não começa a sessão, né?
Vamos lá. Convido a população, os ouvintes, para estar acompanhando aqui através da Rádio Manchester a sexta sessão ordinária do mês de novembro. Vai restar três sessões que serão feitas na semana seguinte, e aí o mês de dezembro, regimentalmente, nós teremos seis sessões ordinárias. E se a lua já tiver sido apreciada, votada e deliberada, nós podemos entrar de recesso de sessões ordinárias, ficando a cargo do presidente da Câmara Municipal ou do Poder Executivo, no caso, prefeito Roberto Naves, convocar uma sessão extraordinária para deliberar alguma pauta a qualquer momento, sem nenhum custo para a população. Então fica aqui o nosso carinho pela cidade de Anápolis, pelos nossos eleitores, pelos nossos ouvintes. Um grande abraço e nós estamos sempre à disposição.
Obrigado. Presidente Leandro Ribeiro, que vai agora presidir a sessão de hoje, Marcos. E a respeito dessa questão do tapa-buracos, o presidente Leandro Ribeiro, o Robson Torres, que é o diretor da agência reguladora do município, eles estão também trabalhando uma negociação junto à Saneago, no sentido de que toda a... seja feito um trabalho para liquidar, né, toda essa questão de buracos que a SANEAR fez na cidade. Eles estão em um entendimento com a SANEAR no sentido de realizar um trabalho, uma espécie de um mutirão, no sentido de resolver todas as pendências que ainda existem de buracos abertos nas vias para a realização de obras por parte da SANEAR.
Justamente, essa foi uma preocupação, porque o ritmo de abertura das valas para a extensão de rede, para algumas modificações importantes que a SANEAR realiza em diversas partes da cidade, estava bem maior do que a quantidade de equipes tapando esses buracos, fazendo a recuperação. Vinha uma equipe, fazia o serviço, e lá atrás vinha uma outra, uma quantidade bem menor, que não estava dando. Robson Torres, da Agência Reguladora Municipal, fez até um cálculo para saber a quantidade de metros de asfalto que a gente tinha aberto na cidade, precisando de reparo, e o ritmo das equipes. E aí chegou-se à conclusão que precisava aumentar o número de equipes. Aumentou de 3 para 5, como disse o presidente Leandro Ribeiro, mas há ainda um déficit que precisa ser sanado, mas o ritmo que tem mantido agora traz a possibilidade de resolver o problema quanto antes.
Muito bem, o vice-presidente Domingos Paula já deu o sinal ali de 2 minutos, nós já estamos faltando aí 40 segundos para o início da sessão, e nós vamos então à nossa contagem regressiva para a abertura dessa sessão ordinária, a última dessa semana. Semana que vem nós temos mais 3 sessões. Vamos então à contagem regressiva para a abertura da sessão ordinária da Câmara nesta quinta-feira.
Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de fora.
Obrigado, presidente, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Luiz Rosa, vereador Edival, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual a suficiência, presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Como é doce a palavra vossa, Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque é ela que me alegra, o que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Salmo 118.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias do mês de novembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara e João da Luz José Fernandes. A hora determinada, sua presença solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado, colhido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de ordinário número 199/2022, de autoria do vereador professor Marques, institui política municipal de incentivo à economia criativa no município de Anápolis, da outras providências. Não houve escrito para o uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra vereadora Eli Rosa, João da Luz, Zé Fernandes, Domingos Paula de Souza, Deus Mar Fortunato, Jackson Charles. ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projeto sem segunda votação. Projeto de lei complementar número 159/2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, de artigo 92, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás, e do artigo 103, inciso 7º, da Lei Orgânica do Município, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 138/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, institui no município de Anápolis a Lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Aprovado. Foram votadas moções, indicações e requerimentos. Usarão a palavra pela ordem. Policial Federal Swender, Jackson Charles, Elcimar Fortunato e Eli Rosa. Comunicações. Usarão a palavra. Capo Fede Caixeta, Leandro Ribeiro, Policial Federal Swender, Elcimar Fortunato. Sem nada mais a se tratar, senhor presidente, declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 17 de novembro, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 201/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Correspondência. Gabinete do vereador José Fernandes justifica a sua ausência na sessão do dia 17/11 por motivos pessoais. Gabinete do vereador Josimar Silva justifica a sua ausência na sessão por motivo de força maior. Vereador Lizia José Borges justifica a sua ausência em sessão por motivos familiares. Vereadora Trícia Barreto justifica a sua ausência em sessão por motivo de retorno médico devido à cirurgia submetida. Sem mais correspondências do projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os presentes aqui em plenário, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Nilton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester. Também recebendo aqui a doutora Valesca, procuradora do município de Anápolis, seja bem-vinda. Cumprimentando também, mais uma vez, os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Vamos iniciando o uso da fala na tribuna, já no grande expediente, por não ter inscrito no pequeno expediente, convido o primeiro orador, professor Marcos Carvalho, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Trabalhamos uma manhã inteira juntos na conferência de promoção da igualdade social. Presidente, quero cumprimentar também os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e falar um pouco hoje sobre o projeto de lei 201/2022, que vai agora para a leitura e caminha para as comissões. Ele institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município da Anápolis e da UPA. Esse é um projeto que tem como objetivo incentivar as ações de empreendedorismo e inovação no município, discutir essas questões nas escolas da rede municipal, da rede estadual, incentivar os empreendedores locais, mas não de um empreendedorismo barato, vendendo promessa, mas explicando, exemplificando, ajudando as pessoas que querem montar os seus próprios negócios, como desburocratizar processos, para que a gente possa investir em economia, gerar emprego e renda e incentivar e aquecer o comércio local. Essas ações são importantes para recuperar a economia num momento muito importante que o país atravessa, que a cidade atravessa. Então, um projeto importante, peço apoio dos pares das comissões para que a gente consiga, então, consolidar a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, a vereadora Andréia Rezende, que também fará uso da palavra por até 5 minutos.
9:54, vereadora Andréia Rezende, é do Solidariedade.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do meu colega, Jean Carlos, e a todos os presentes aqui nessa Casa de Leis, em especial a doutora Valesca, que é uma grande construtora e dedicada a uma sociedade melhor. O motivo que me traz a essa tribuna hoje é bem breve, mas é apenas para apoiar um projeto que será votado hoje em primeira votação, que determina o tombamento da Praça dos Romeiros como patrimônio histórico municipal do meu colega Jean Carlos. Giancarlo, que também é morador da região norte, que cresceu naquelas mediações e que trabalha em prol daquela região. Eu era criança e nós frequentávamos a comunidade Nossa Senhora Aparecida, e aqueles romeiros que se destinaram à Aparecida do Norte tiveram um grave acidente e 55 pessoas vieram a falecer. Naquele momento foi construída a Praça dos Romeiros, um lugar de adoração, onde anualmente é comemorado que a gente possa prestar homenagem àquelas pessoas e possa respeitar o luto daquelas famílias. E acredito que o tombamento dessa praça como patrimônio histórico e cultural da nossa cidade é extremamente importante, porque por diversas vezes já foi cogitado e levantado que seria alterado aquele santuário, aquela organização, não apenas física, mas um lugar de memória a todos aqueles que morreram. Portanto, eu que sou oriundo do Jardim Alexandrina, daquela região norte, que sentimos a dor daquelas pessoas, conhecemos diversas pessoas que perderam familiares para essa tragédia, quero antecipar não apenas o meu voto favorável, mas o meu apoio ao projeto e manifestar a minha admiração pela autoria, porque é um projeto extremamente importante. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, convido o próximo orador ainda no espaço do grande expediente, que fará uso da palavra por 5 minutos, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento todos os colegas aqui também, na pessoa da minha conterrânea da Alexandrina, vereadora Andréia, a quem eu agradeço as palavras aqui, no uso da tribuna aqui que me antecedeu. Cumprimento aqui todos os que acompanham pela internet essa transmissão, pela rádio Manchester, também aqueles que prestigiam a sessão aqui em plenário em nome da procuradora Valesca. E, senhoras e senhores, na verdade, também apenas ratificar a importância, Andréia, desse tombamento. Como você bem disse, mais que justa uma homenagem a todas as famílias vítimas daquele trágico acidente que, lamentavelmente, ceifou a vida de tantas pessoas do núcleo de convivência ali da Igreja São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, da qual nós participamos aí a longa data, particularmente meu pai, né, agora não mais aí, mas minha madrasta reside ali a 50 metros da praça, e nós passamos a perceber o quão importante foi, e aqui rendo cumprimentos, minha deferência ao saudoso Ademar Santilla, Andréia, que foi o responsável pela obra em homenagem, aquele monumento se tornou histórico, sobretudo à comunidade católica, sobretudo das igrejas São Pedro e São Paulo e Nossa Senhora Aparecida, porque de fato é ali muito importante para lembrarmos daquele episódio, sobretudo por reforçarmos a fé católica daqueles romeiros que partiram daqui para a Aparecida do Norte e infelizmente tiveram esse trágico acidente. Mas aquele local se transformou na realidade num patrimônio histórico religioso da cidade, não apenas dos católicos, mas da comunidade e da população da Colina. E eventualmente se houve, como bem disse a colega vereadora Andréia, situações de alterações, de proposta de se estabelecer ali quiosque, etc. E não é esse o intuito, Marcos Carvalho. Você que é o autor aí da lei, propôs agora recente para regulamentar os patrimônios históricos no âmbito do município. Muito importante, porque nós precisamos resguardar aquilo que é realmente histórico e importante para a população de Anápolis. E a Praça dos Romeiros, como assim foi dado esse nome, é um desses locais. E aqui eu quero, né, cumprimentar o padre Leonardo, parco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que foi, de fato, um mentor aí que nos ressaltou essa necessidade, essa importância, mas também o parco da São Pedro de São Paulo, que hoje é o Padre Eli, salve, não é isso, André? Padre Eli, e em nome deles, toda a nossa comunidade, que certamente sabe a importância daquele local, que é realmente um marco histórico, de resguardar a memória daqueles que partiram por ocasião dessa romaria à Aparecida do Norte, mas também como salvaguardar o patrimônio da nossa cidade de Anápolis, o patrimônio histórico da nossa cidade de Anápolis. Então, quero pedir aos pares que nos acompanhem no sentido de aprovarmos essa lei, que certamente será um marco importante para aquela comunidade. Marcos, de uma palavra?
Vereador, quero parabenizar pelo projeto. Quero dizer que aquele episódio e que dá origem ao novo nome da praça é um episódio triste, talvez um dos mais tristes da história de Anápolis, mas que também gerou um momento anual de comoção e de celebração bonita. Mais importante que isso, nós temos 14 patrimônios tombados em Anápolis. Nós precisamos tombar outros patrimônios para que a gente preserve. Uma cidade que não tem história e não tem memória, não consegue olhar o futuro. Quem não domina a história, quem não domina o passado, não consegue olhar o futuro. Então, seu projeto é importantíssimo. Quero cumprimentar junto aí o padre Leonardo Toqui e o padre Eli Gomes, que tem feito um trabalho importante na região. Parabéns pelo projeto, conte com o nosso apoio.
Obrigado, Marcos. Sem dúvida é esse o nosso pensamento, resguardar aquilo que de fato transcreve, né, na nossa história, no nosso crescimento, seja desenvolvimento econômico, seja como marco histórico, seja como fato político, como fato religioso, e nesse caso específico, como uma homenagem e respeito à fé daqueles que realmente professam a fé católica e, sobretudo, ali, um respeito à memória daquelas vezes. Então, quero, mais uma vez, dizer a toda a comunidade da Alexandrina, do Maracanã, da toda a região, que certamente, especialmente em nome dos familiares daqueles que partiram, o nosso respeito, a nossa referência, e certamente que aquele local possa sempre ser preservado em respeito e memória daqueles que partiram. E mais uma vez, em nome do padre Leonardo Toshia, do padre Eli, fica aí o nosso cumprimento a toda a comunidade. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador João da Luz, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, aos internautas, das redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra falar com vocês. Eu fiz uma publicação, na verdade eu estava repassando a notícia. Eu faço questão também de cumprimentar minha amiga, de mocidade, né, a doutora Valesca, a nossa procuradora do município, que está aqui presente aqui, prestigiando aqui na Capela da Luz, né, minha amiga de mocidade, muito tempo, né, Valesca? É um prazer. Eu fiz uma publicação, nós criamos agora um portal de notícias, né, inclusive um site oficial, João da Luz Oficial, e eu tenho respeitado algumas fontes, eu tenho replicado algumas notícias que eu considero importantes. Que eu considero que não é fake news. Que a gente não pode usar esse plenário aqui para poder divulgar fake news. Mas eu achei interessante o posicionamento do PL, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. Eles decidiram que vão sim protocolar, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, nos próximos dias, uma solicitação pedindo a anulação das eleições de 2022. E essa ação está sendo finalizada, leva em conta ao menos duas auditorias sobre as urnas e questiona a suposta parcialidade do TSE. Um desses relatórios de fiscalização obtido em primeira mão por o protagonista, jornal protagonista, conclui não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013, 2015. O documento é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, seu vice Márcio Abreu, o engenheiro eletrônico, e também o membro associado Flávio Gotardo de Oliveira, engenheiro aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. E o ITA está vindo para a nossa cidade de Anápolis, que instalará na nossa base aérea. Informação adiantada para vocês, é um curso de informação. Então, eu achei interessante que isso aqui faz parte do jogo político. Agora, o que é que precisa ter? Precisa de ter publicidade, precisa ter transparência. O ministro que representa o Tribunal Superior Eleitoral, com certeza, tem recebido várias denúncias e tem mandado arquivar todas. Eu acho que publicidade de atos, de processos públicos, de interesse público, ele tem sim que dar uma resposta. E essa grande manifestação que aconteceu no Brasil foi um sinal de que existe uma grande parcela da população brasileira que não está satisfeita, que não ficou satisfeita. Eu acho que seria sim respeitoso por parte do tribunal dar uma resposta, abrir a caixa preta do tribunal e mostrar o que está sendo questionado, mostrar para a população. Eu acho que isso aí, com certeza, apaziguaria os ânimos, principalmente nessas manifestantes. Hoje tem muitos manifestantes no Brasil que demonstraram insatisfação com a eleição. Eu acho que, para o representante, nada mais sensato do que ele abrir e responder e mostrar o que está sendo questionado. Então, eu queria... Na verdade, eu não ia nem falar isso aí, mas o vereador Jacques falou assim, se você falar, eu vou retrucar. Então, eu fiz questão de falar para ver o que o Jacques tem para falar a respeito desse assunto. Mas o meu assunto importante aqui é o seguinte, que eu queria deixar aqui para vocês, é o seguinte, eu queria deixar para vocês a respeito de você valorizar o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Eu vi aqui vários vereadores, o vereador Luizier, já tem 6 anos que nós estamos convivendo junto aqui. Eu vi o vereador Deusimar agora recentemente também fazendo essa colocação, essa luta. Eu vi vários vereadores, vereador Hamilton Batista, na ocasião, quando estava aqui conosco, eu vi ele várias vezes levantar essa bandeira. Qual que é a bandeira? A bandeira é justamente essa que, inclusive, eu falo em nome da Comissão do Direito do Consumidor. Que nós somos pressionados para entrar na luta, para poder ter um posicionamento em defesa do povo, em defesa do usuário de transporte coletivo. E eu vi veicular na imprensa agora, inclusive quero parabenizar a atitude. Porque nós sabemos que quando há vontade política, a coisa acontece. O Poder Legislativo já demonstrou essa vontade, esse interesse em ajudar, viabilizar a passagem de ônibus da cidade de Anápolis. Tornar a passagem mais acessível, mais barata, dar condições para o usuário está usando o ônibus. E tem muitos trabalhadores que usam o ônibus para ir para o seu trabalho, muitas pessoas usam o ônibus para poder transitar de um lado para o outro da cidade, buscando visitar um amigo, um parente. Então, o transporte coletivo, ele é, sim, uma ferramenta importante na cidade. Mas, ultimamente, ele tem sido inviável por causa do custo. O preço da passagem em Anápolis é cara, caríssima, vereador Deusimar. Para você ter ideia, R$ 5,50. Hoje a pessoa tem que pagar uma passagem na cidade de Anápolis.
Uma parte.
Se você pagar à vista, você vai pagar R$ 4,95. Certo? Você pagar no dinheiro. Aliás, se você usar a bilhetagem, você vai pagar R$ 4,95. Se você pagar no dinheiro, você vai pagar R$ 5,50. Lá em Goiânia, o valor da passagem é R$ 4,30. E eu peguei um ônibus, sim, para visitar Goianápolis, para pedir voto. Você sabe quanto que é o preço da passagem, pegando da rodoviária para ir lá na cidade de Goianápolis, outra cidade? R$ 5. Então a gente pode considerar que a passagem da cidade de Anápolis é cara por 150. Mas existe o quê? Existe o quê? Um motivo faz com que essa passagem seja mais barata, que é aqui com relação a Goiânia, que é a região metropolitana, e Anápolis, que é justamente o subsídio do óleo diesel, do subsídio do ICMS, do óleo diesel para as empresas que prestam serviço em Goiânia. E eu vi com alegria o prefeito Roberto Naves anunciar que entrou nessa briga. E ele está buscando, junto ao governador Ronaldo Caiado, esse mesmo tratamento, essa isonomia, esse tratamento igual para a nossa cidade, dar a isenção do ICMS para a nossa empresa de transporte coletivo também. Para poder fazer o quê? Viabilizar o preço da passagem. Eu tenho certeza que daqui a uns dias já estão ouvindo com nova proposta de aumento de passagem. E aí é a hora da Câmara se posicionar novamente contra. E, por exemplo, a proposta inicial do ano passado era de 7,30. E aí a agência municipal de regulação teve um mérito, o Robson Torres teve um mérito também, porque ele entrou nessa briga para não deixar a proposta da UBAN passar. Com certeza, em breve, terá nova briga. O que eu quero deixar registrado é que eu achei interessante o prefeito Roberto Naves agora anunciar que está nessa briga e que ele pode ajudar sim, a viabilizar o preço da passagem na cidade de Anápolis. E fica registrado essa informação importante para os usuários do transporte coletivo. Obrigado.
A parte, vereador.
Vereador, eu estou na frente dele.
É só no sentido de parabenizar Vossa Excelência e realmente uma briga nossa aqui dessa casa, né, em questão de tarifa do transporte coletivo, né, os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo, agradece, né, onde a gente vai agradecer pela nossa intervenção aqui, essa casa, junto com o vereador, abraçou e, graças a Deus, né, conseguimos aí o feito de não deixar a passagem chegar quase a valor de R$8. E como você falou, R$4,95 é caro. Né, e a empresa urbã está prevista em contrato, ela tinha que fazer investimentos, né, colocando ônibus novos nas ruas, e até hoje não foi feito isso. Obrigado, teve uma palavra.
Obrigado, Deusimar. Parabéns, sim, por essa luta, meu amigo, vereador Deusimar. Presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Ramil.
Agora são 10 horas e 13 minutos. Vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa a palavra.
Bom dia, senhoras. Comentar que o vereador Reamilton Espíndola foi na mesa. Eu tenho que comentar também. E o Pereira comentando a sua publicação. Que é todo mundo que nos segue nas redes sociais, através do canal da TV Câmara no YouTube, também através da Rádio Manchete. Bom, essa segunda-feira, dia 14, foi o dia Nacional da Privatização, e nós podemos acompanhar aí 3.976 comemora-se no dia 14 de novembro, Dia Nacional da Privatização. E as redes sociais que deu voz a várias pessoas, também, inclusive a comunidade do PCD, pôde replicar ainda de domingo a situação de Daniel, esse garoto que é do Espírito Santo com 19 anos tinha um sonho que através da alfabetização pôde ele realizar, que é conhecer de fato, né, o ler, a interpretação, e esse sonho desde quando deu início a sua inscrição era poder participar do Enem, ou seja, ele vinha de forma progressista, a cada dia pontuando na sua mente a sua necessidade de participar. Daniel, esse garoto que tem o TEA, o transtorno espectro autista, aquele que, através da sua inscrição, fora notificado e orientado através do jurista a sua participação, mas que, de fato, a diretoria não houve aceitação dos documentos desse rapaz. E, infelizmente, esse autista foi convidado a retirar do ambiente onde ele participaria dessa prova, que é a prova dele. Com todos os documentos necessários comprovados, através de orientação jurídica, ele estava ali finalizando o seu anseio, o seu desejo de participar. Uma construção que a família pôde estar acompanhando, né, a cada estudo, a cada momento dedicado à sua leitura e à sua participação. Mas, infelizmente, ele não pôde participar. Por uma ação coercitiva, a polícia foi convidada, a polícia militar, foi convidado a fazer a retirada daquele garoto. O que eu quero falar aqui hoje, nós pais, sou pai de autista. E quando nós pontuamos aos nossos filhos o que de fato vai acontecer, a tamanha decepção que aquele autista teve foi tão grande que ele disse que não quer mais participar da prova do estado. Olha só, as redes sociais, que para muitos deu vozes aos imbecis, também deu voz às famílias segregadas, viu, vereador Capitão de Caxias? As famílias que estavam no nicho desse presidente, né? As pessoas menos favorecidas, a comunidade perseguida, ao autista, que nesse momento vê os seus sonhos jogados numa lata. Por isso, eu ainda quero chamar a atenção de todos os pais, de todos os familiares, que têm a sua voz. E essa é a nossa voz. Então, quanto à atitude dos diretores daquela escola, mesmo com o que estava no edital, conforme o que foi replicado através das mídias e do próprio canal do YouTube da mãe, ela dizia que estava paramentada com as documentações para que o filho pudesse participar dessa prova seletiva. Então, fica aqui, né, na verdade, a minha fala, e uma fala de angústia, uma moção, na verdade, é uma moção de repúdio quanto por acontecido naquele colégio no estado do Espírito Santo, quanto a esse rapaz. Não tem mais nada a falar, eu vou falar.
Obrigado, vereador Ramilton. Na sequência, vereador Deusimar Fortunato, que vai usar 5 minutos do seu tempo, e depois o vereador Domingos Paula de Souza, que vai usar 5 também.
10 e 19. Vereador Deusimar Fortunato.
Parceiro da população, atendendo os requerimentos, as reivindicações dos
parlamentar dessa casa, né, atendendo aí os 23 vereadores. Né, a população, ela recorre aí aos gabinetes, né, dos vereadores, que é o agente mais próximo do povo. Também eu quero agradecer aqui, senhor presidente, é, no dia de ontem, né, dia 20 de novembro, dia da consciência dele. Então, ontem foi realizado uma moção de aplausos, né, no compositor, e agradecer cada um que foi homenageado, vivo aqui, agradecer os vereadores que esteve presente, né, que nos prestigiou, nos honrou com a presença, é, agradecer o pessoal da comunicação, né, a minha assessoria, o gabinete, e dizer a todos que no ano que vem nós estaremos aqui novamente com a grande festa, né, comemorando aí o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. Eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube. É, quero fazer um cumprimento especial ao vereador Delcimar pelo evento de ontem, Dia da Consciência Negra, que a gente fez no dia 16, mas é comemorado dia 20. Cumprimentar também a presença da vereadora Cleide, do vereador Pedro Cacheta, da vereadora Celiane, do vereador Hélio Araújo, que aqui esteve aqui ontem também. E, de forma especial, agradecer aí ao presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, que ele tinha feito essa propositura. Mas o vereador Delcimar Fortunato já tinha feito em anos anterior, e uma conversa com o presidente da Casa, Leandro Ribeiro, e o presidente sensível que é, abriu-se mão para que o presidente, para que o vereador Delcimar Fortunato pudesse fazer. Isso mostra que muitas vezes o embate aqui na Câmara, ele acontece, a discussão acontece, mas que tem também a parceria entre os vereadores. Prova maior dessa parceria é o vereador Jean, que está passando aqui ao meu lado, onde está com um projeto que veio do Executivo, que ele pegou vista na comissão no dia 8. Hoje pela manhã eu conversei com o vereador Jean, que chega muito cedo aqui na casa, e o vereador Jean disse que vai dar uma olhada e já vai nos devolver esse projeto hoje para que a gente possa passar ele nas comissões, para que a gente possa também colocar em votação na terça-feira. E é o projeto que dispõe sobre os percentuais mínimos de captação e destinação de recursos aos fundos do âmbito do município de Anápolis. Então, o vereador Jean, eu quero aqui, vereador Jean, te agradecer por a gente fazer uma conversa e você sempre muito sensível, não só com a comissão, com o vereador Dominguinho faz parte, mas com todos os outros colegas. Então, a gente fica muito feliz. Agradecer aqui também a visita e a presença da minha amiga e colega, a Valência, né, que está aqui fazendo uma visita na Câmara Municipal. Então, presidente, hoje, na realidade, o que eu queria trazer era só em si mesmo, fazer um agradecimento especial ao vereador Jean Carlos, que depois de uma conversa, ele muito sensível de nos repassar o projeto para que a gente possa passar nas outras comissões para trazer, para poder voltar aqui na semana que vem, na terça-feira. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito Vossa Excelência Domingos Paula que faça a oferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador João Feitosa, vereador Ari Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Chaves, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Reamilton Espíndola, vereador Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador João da Luz, que está ali concedendo a entrevista, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Deus, Paulo Vicente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para a deliberação dos projetos em pauta.
Ainda em tempo, justificativa de ausência do vereador Edmilson de Oliveira, por motivos particulares. Projeto. Em segunda votação, projeto de ordinário 1968-2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, institui no município de Anápolis a Lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos e privados e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 188-2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 188-2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 179-2022, de autoria do vereador Jean Carnes, determina o tombamento da Praça dos Romeiros, considerando-a como patrimônio histórico municipal e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura e Urbanismo favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 179-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Apenas para passar um pouco mais de informações, a praça detinha, infelizmente, nome popular, não muito agradável, que era denominada Praça da Morte. Posteriormente, ela foi denominada Praça Manuel da Cruz. Em virtude do trágico acidente e da homenagem, ela foi rebatizada através da Lei Municipal 2709, de 2000, como Praça dos Romeiros. A finalidade do projeto é essa, que passa a ser inserido no rol do patrimônio histórico do município para serem protegidos como patrimônio histórico. E como eu disse, é um monumento que tornou-se uma referência à fé cristã especial da comunidade católica na Colina, né, inserido no contexto histórico da cidade. Então quero mais uma vez reforçar a todos aí, e especialmente a comunidade diretamente ligada ali às paróquias São Pedro, São Paulo e Nossa Senhora Aparecida, esse tombamento, esse patrimônio histórico que nós possamos ter ali, a preservação desse patrimônio, que já recebeu algumas reformas aqui, que é registrado aqui pelo líder enquanto secretário, esteve ali reformando aquela praça, e que ela possa ser sempre, receber sempre a manutenção, mas preservando, sobretudo, o monumento que ali foi estabelecido. O vereador Jackson Charles, enquanto secretário, esteve ali reformando, que possa novamente receber a reforma e mantendo-se as suas características, que é a preservação do monumento construído na gestão do então prefeito Ademar Santiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 179-2022, de autoria do vereador Jean Carlos. Está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Palavra para a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com academia ao ar livre devidamente equipada e arborizada e iluminada na rua 6 de maio, no bairro Boa Esperança. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma escola municipal na região residencial Boa Esperança. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de um centro esportivo no bairro Boa Esperança, com um campo de futebol, gramado e arquibancadas, quadra de areia, praça, academia ao ar livre, iluminação e sanitários. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando a reforma e a ativação da Unidade Básica de Saúde da UBS Jardim Alexandrina. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender para que providencie iluminação em toda a extensão do anel viário no residencial Boa Esperança, nessa urbe, conforme resposta apresentada pela GOINFRA a respeito da competência do município de Anápolis quanto à iluminação pública. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Martins à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte para solicitar serviço de implantação de mão única na faixa de guia, faixa de pedestres, placas de sinalização na rua P34, em frente ao Colégio Estadual Hertha Laser. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, a agência reguladora do município, solicitando que seja restabelecido o horário da linha 4031, pois só existe o horário de 4h25 e outros foram desativados no bairro Arco Verde dessa cidade. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, número 3.770 e 3.774. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charge, números 3.759 ao 3.761. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, números 3.763 ao 3.766. Requerimento de autoria do vereador policial Petrel Swender, de números 3.745, 3.746, 3.748, 3.750, 3.761 ao 3.763. Vereador Hamilton Spindola, de números 3.751 ao 3.758, salvo 3.755. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas ainda em tempo, a indicação em relação ao PS do Jardim Alexandrina, nós sabemos que está em funcionamento, vereador André sabe disso também, mas em locação. Nós estamos questionando o secretário de Saúde hoje, para que seja revitalizada a sede original, até porque lá é do próprio, uma unidade própria, né, do município, é um prédio que nós precisamos dar uma destinação, retornando ali o atendimento. Por quê? Está sendo deteriorado. Nós sabemos que foi aberta a licitação, não sei se foi frustrada ou se foi cancelada durante a pandemia, mas apenas pedir ao Júlio e ao secretário de Saúde que nos informe e restabeleça o atendimento, né, após a reforma, lógico, da unidade de saúde naquele local original, ali no Jardim Alexandrina, em atenção aí ao pedido dos moradores.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Peço ao policial federal Suéder que aguarde só um minutinho, que a vereadora Andréia quer acompanhar o raciocínio do vereador Jean, discutindo pela liderança do Solidariedade.
Obrigada, presidente. Eu também tenho diversos pedidos em relação ao restabelecimento da unidade de saúde na rua Alameda dos Palmares. É a rua que eu cresci, morei por 27 anos. É uma grande demanda das moradoras do bairro Jardim Alexandrina, Antônio Fernandes, Maracanã e todos ali que circundam o Nova Alexandrina. E nós realmente precisamos que isso seja restabelecido. Nós já tivemos várias vezes, inclusive, um conjunto, eu e o vereador Jean Carlos, conversando com o Júlio a respeito disso. Mas nós também compreendemos que teve duas licitações, duas empresas assumiram aquela construção e as duas empresas abandonaram a construção. E nós precisamos reforçar que não é apenas uma reforma. Quem conhece o local, como eu conheço muito bem, sabe que a estrutura ela está caindo e ela precisa realmente ser jogada no chão e construída novamente. Inclusive, eu estive pessoalmente falando com o secretário de obras, doutor Delano, para que ele concluísse essa questão, não apenas de reforma, mas de construção de uma unidade de saúde. Tem atendido bem a questão do aluguel, na igreja onde está sendo estabelecido, mas nós precisamos entender que a população clama pelo posto de saúde sendo construído, ampliado, para que possa ainda melhor atender a população. Nós vamos estar fiscalizando, acompanhando e empreendendo esforço para que isso aconteça o mais rápido possível.
Discutido, presidente. Obrigado, vereadora Andréia. Antes, vereador Elio Araújo, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suena.
Presidente, bom dia a todos. Apenas relacionada à discussão aí não, mas relacionada a um fato, né, muito estranho, onde utilizei em maio a minha prerrogativa fiscalizatória de vereador, solicitando planilhas, né, detalhadas dos gastos da publicidade junto às empresas Full Propagandas e a Logos Propaganda Limitada. Até o momento não me foi repassado nada, isso desde maio, né? E agora eu percebo que teve um aditivo, ainda semana passada, de R$1,5 milhão de propaganda para cada uma das empresas, somando aí R$3 milhões a mais de propaganda num contrato aditivo. Isso é uma incógnita que está acontecendo, né, relacionada à publicidade. Eu acho que é importante a transparência, né, relacionada. E aí, a essa situação das propagandas utilizadas no município de Anápolis, e eu
como vereador, como ente fiscalizatório, solicitei essas planilhas, né, para a gente analisar tudo o que foi gasto, aonde foi gasto e se teve, né, o benefício para a sociedade, e até o momento não me foi passado, e a gente se depara com mais um acréscimo de mais 3 milhões de reais para, e 1 milhão e meio para cada empresa dessas aí, sem uma justificativa plausível. Existem justificativas aleatórias, que é para IPTU, propaganda de várias outras coisas, mas não existe uma justificativa plausível que esgotou a verba de 12 milhões anteriormente dito. Hoje, então, se gasta 15 milhões, vai gastar 15 milhões de verba de publicidade. Isso é inadmissível, né? Antes, eu solicitei que encaminhasse as planilhas concretas de gastos para quem foi, quanto foi, de que forma foi, tudo detalhadamente, e isso não foi informado, e agora um contrato de 1,5 milhão para cada agência publicitária, sem ao menos informar esses detalhes.
Obrigado, vereador Policial Federal Suena. E na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Dizer aqui dentro da fala do vereador Suena que a fala dele não condiz com a realidade dos fatos. Porque se ele tiver um pouquinho mais de perspicácia e habilidade, ele basta ir no portal da transparência do município, que lá contém todos os gastos e todos os contratos que são celebrados no município. Então, tudo bem que ele está dizendo que, de repente, não foi encaminhado fisicamente para ele. Mas isso não quer dizer que ele não possa exercer o seu direito de fiscalização junto ao portal de transparência. Se ele achar que há algo fora daquilo que preconiza a lei, ou que seja regular, que ele toma as atitudes cabíveis junto às esferas jurídicas necessárias. Todos os processos, todas as contas do município são aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Então, e também por essa Casa de Leis. Nós vamos votar agora o orçamento para 2023. Então, tudo isso passa pelo crivo da Câmara Municipal. Dizer que está tendo algo obscuro não é legal, é deselegante por parte do vereador, porque todas as ações, todos os atos do Poder Executivo estão expressos no portal de transparências, assim como bem como aqui também dessa Casa Legislativa. Eu vou falar. A réplica.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Você tem um minuto, a vossa excelência.
Olha, é plausível o que o vereador falou, mas eu vou utilizar todos os meios necessários que eu tiver em mãos como ente fiscalizatório, ente político. Isso não intimida e não retira a minha prerrogativa de fiscalizar e de solicitar. Se não tivesse nada obscuro, informaria desde maio essas planilhas. Onde gastou, como se gastou, qual a forma que gastou, aonde foi o dinheiro, isso tudo está detalhado em planilhas e eu quero saber, quero que me encaminhe isso aí para a gente averiguar. E fique despreocupado, vereador, que realmente, se tiver alguma coisa, a gente vai entrar. E mais ainda, se não for encaminhada, a gente encaminha o Ministério Público para que ele analise essa situação, se não há problema nenhum. Mas eu não vou abrir mão da minha prerrogativa fiscalizatória. Eu solicitei em tempo hábil, já tem mais quase 6 meses que não tem essa informação, e sequer deu qualquer tipo de informação. Né? Então, estarei, utilizo sim o portal de transparência e utilizo os meios que eu tenho também, como fisicamente requerimento, lá para saber qualquer ponto que eu tenha desejo importante, que tenha interesse para a sociedade.
Obrigado, vereador Schwender. 1 minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Meu Deus do céu, tudo que fala com o cidadão não vai me intimidar. Quem quer te intimidar aqui, porra! Eu estou dando um norte para você, que se você tiver um pouquinho de capacidade de inteligência, você vai lá no site da transparência, que está tudo lá, aí você faz o raio da sua fiscalização. Ué, é isso que eu estou dizendo, não quer intimidar ninguém aqui não, velho. Pelo amor de Deus. Eu, educadamente, respondi o senhor e disse que todas as informações que o senhor necessitar estão contidas no site da transparência. Hoje, não estou querendo intimidar o senhor, não. E que o senhor exerça o seu papel fiscalizador e que faça as denúncias e que encontre os problemas que o senhor tem encontrado desde o primeiro dia de mandato e até hoje não apresentou nada. É isso. Não fica fazendo balão de ensaio por uma coisa que é incabível. Como se o município estivesse escondendo os contratos que está assinando em todos os seus setores. Eu vou dizer mais uma vez, para o vereador Suender e para quem quiser saber, toda a população, todos os atos do Poder Executivo estão expressos e publicados no portal da transparência do município, assim como também essa Casa Legislativa. Ninguém quer esconder nada de ninguém. Se esconder algo, aí sim. Se tiver algo que não está lá, aí sim, questiona. Aí sim, vai buscar as esferas correspondentes, que é o Ministério Público, que é o Tribunal de Contas do município. É isso que eu estou querendo dizer. Absolutamente ninguém aqui quer intimidar ninguém. Para com esse discurso, volto a dizer, fascista. Para com isso. Vou falar isso enquanto eu estiver aqui, porque esse é o discurso.
Melhor do que o seu comunista.
Eu para o seu governo e a sua ignorância do saber, eu sou socialista.
Pronto. Não, não, não. Tem mais de um minuto falando,
vai dar
um minuto falando também.
Partido.
Ele é melhor que os outros.
Mais
não,
educado,
né?
Ainda.
Sou o presidente aqui, até
mais educado 31 ainda.
De dezembro, sou eu. Respeite a fala que está garantida.
Mais educado ainda.
Por gentileza.
Eu escutei ele caladinho e ele não tem a capacidade de escutar caladinho.
Mais três minutos, Vossa Excelência, Jackson Charles.
Mais três?
Mais três.
Vai matar aí do coração.
Não mata, não mata, não mata. Eu estou acostumado com essas duas.
Agora é quatro, né? Porque ela está falando de novo. É mal educado, rapaz. Deixa eu falar com o senhor. Eu sou do Partido Socialista Brasileiro há 18 anos. Fui eleito nessa casa por 3 mandatos pelo Partido Socialista Brasileiro. Nunca escondi, não vou esconder isso de ninguém. Diferente do senhor, que o senhor não sabe onde o senhor está. O senhor parece folha seca. Todo dia o senhor está no partido. Com apenas um mandato, o senhor já mudou de partido. Então, eu não. Sou do PSB socialista. Essa é a minha política, de ajudar as pessoas. De ver as pessoas viverem melhor. De ver com que as pessoas tenham condição e qualidade de vida melhor. E é assim que eu vou continuar. Esteja eu em que partido eu estiver. Serei sempre assim. Volto a dizer, meu objetivo aqui não é intimidar ninguém. Meu objetivo aqui é dar a informação, principalmente para aqueles que não sabem, por algum motivo. Ou porque não procurou, ou porque não tem interesse, ou porque realmente não dá conta de achar mesmo. Todas as informações, todos os contratos, todas as negociações feitas pelo Poder Executivo e pela Câmara Municipal são publicadas no Diário Oficial e também no Portal de Transparência. Se algum vereador achar que tem algo errado, basta ele ir lá, imprimir, é Ctrl-C, Ctrl-V que dá para fazer, ou então imprimir lá mesmo. Imprime, faz a análise e busca a esfera. Não precisa perder tempo esperando o físico, não. Online já está lá. É isso, não tem ninguém escondendo nada de ninguém. Mas eu vou, eu particularmente vou ver por que não enviaram físico para o vereador. Porque aí ele para com essa agonia dele.
Não precisa não. Eu solicitei por órgão competente, não para você não. Não me interessa o que você fala ou o que você faz.
Mais 2 minutos, amigo. Porque vai parar, porque o menino não sabe a hora dele.
Vamos encerrar o seguinte, vereador Suender, dá uma sugestão, Vossa Excelência. Pega o carro, atravessa a rua, vai ao centro administrativo, faz uma visita em loco ao secretário e solicita, Vossa Excelência, os documentos, em vez de ficar aqui chorando, lamuriando a falta de resposta. Eu nunca vi, Vossa Excelência, inauguração de nenhuma obra, em lançamento de nenhuma obra, em nenhuma secretaria. Eu só vejo Vossa Excelência aqui na Câmara durante o período de sessão ordinária. Então, faz uma gentileza, vai em loco, o senhor tem a prerrogativa como autoridade, como agente fiscalizador, eleito pelo povo, de ter o trâmite aberto a essas secretarias que o senhor pondera e solicitar verbalmente, presencialmente, o documento. Se por ofício não está dando resultado, vai em loco, converse com o secretário, faça uma visita, vá ao diretor, vá ao superintendente, mas essa discussão de jogar para a plateia não vai chegar a lugar nenhum. Se o senhor tem uma dúvida, suscitou uma dúvida de algum órgão competente, faça uma diligência, Vossa Excelência, não mande assessor, vai pessoalmente, o senhor tem essa prerrogativa como agente regulador e fiscalizador, só isso.
E aí, presidente?
Tá bom?
Olha,
sugestão.
Tá, primeiramente, eu não quero essa sugestão, não, porque...
É para te ensinar, não, não fazer esse trabalho.
Não sabe nem fazer o TV do senhor, controlar a fala do...
O senhor não respeita nem a fala do outro.
Então, o senhor não sabe nem fazer o TV do
senhor. O senhor é o melhor vereador do planeta.
Eu fiz,
eu fiz o requerimento e quero resposta.
Vai lá e note, busque.
Pode chutar bagunça todo senhor aí e que eu quero a resposta.
Vai lá e busque.
Eu só quero a resposta.
Vai lá e busque.
Eu só estou usando a prerrogativa correta.
Tá, a prerrogativa é andar, é caminhar.
Eu estou utilizando a documento
tá
correta.
Tá pisado. O senhor é o melhor vereador do planeta, o senhor é o cara... Sensacional.
Ah, com certeza. É. Eu só quero a resposta.
Inclusive, colegas do senhor falam isso também, tá?
Obrigado, senhor presidente.
Pela palavra, a liderança da Avante.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, em discorrer da fala do nosso colega Suena, e eu quero chamar o Suena nesse exato momento para nós descer na prefeitura, na Secretaria de Comunicação, para pedir lá ao secretário Tiziane, que deve estar... lá todo tempo, nessa planilha, né, o discriminado. Porque, na verdade, o vereador Suena, ele fica jogando para a plateia, tentando confundir a população, né, como tivesse alguma coisa obscura, como a prefeitura, como o prefeito tivesse fazendo falcatrua. E, na verdade, não é isso. Já vai para 8 anos de mandato, nunca teve uma ação da Polícia Federal na prefeitura, nem da Polícia Civil, nem militar, nunca. As prestações de conta do prefeito estão lá no Tribunal de Contas, foi aprovado por esta casa, sempre, inclusive, Vossa Excelência sempre participa das prestações de conta. Então, acho que é bom a gente ter zelo nas falas e fazer uma política diferente, né, propositiva, né, buscando soluções para a população. Não ficar fazendo essa política, né, de quanto pior, melhor. Né, vamos ter esse zelo. Vossa Excelência foi eleito como nós para trabalhar em prol do povo. Não é para ficar procurando defeito, para querer arrumar voto, não. Eu vou falar, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. Se o senhor fosse um homem íntegro, quando o senhor acendeu a vereança, o senhor tinha renunciado o salário de agente de Polícia Federal e ficado com o salário da função que o senhor exerce, que é bem inferior ao salário que o senhor tem do cargo que o senhor licenciou. Se o senhor fosse um homem correto, íntegro, o senhor tinha feito... O correto, legal, e recebesse pela função que o senhor acendeu. O senhor engana o povo, o senhor engana a população, o senhor é fake news. Tá? O senhor é político, fake news. Não havendo mais espaço no grande, na ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, deixar... destacado aquilo que está na nossa bandeira nacional, que é a ordem e o progresso. A ordem, senhor presidente, só pode ser produzida pelos políticos, principalmente os poderes executivos e legislativos aqui do nosso município, que nós representamos o poder legislativo, e o nosso prefeito Roberto Naves é o poder executivo. É muito importante, senhor presidente, que a população leia entre linhas a postura de alguns vereadores dessa casa, sobretudo nós como corpo legislador. Os empresários precisam ter segurança, os empresários precisam ter o entendimento que o nosso município produz a paz política, e quero dizer, destacar para todos que nos ouvem, que essa paz, ela não é uma paz de conivência, ela é uma paz que não interfere um poder ao outro, mas ela traz a tranquilidade, a estabilidade para aqueles que geram emprego e renda possam estar vindo para o nosso município, e também aqueles que estão aqui tentando desenvolver os seus projetos, seus trabalhos nesse município, não se afugentem. O que nós estamos vivendo nessa casa, por alguns vereadores, por algumas demandas, algumas discussões aqui, não produz a paz. É extremamente importante que a população leia isso, e essa casa custa muito para os empresários. Nós que somos empresários, nós que somos produtores rurais, nós que geramos renda, nós que geramos emprego, é muito triste ver algumas cenas, algumas palavras dessa casa. Eu não quero aqui citar nomes, mas eu quero conclamar a população, os empresários, as pessoas, as senhoras donas de casa, que têm um trabalho extremamente importante, têm uma posição, uma missão importante na produção da paz, que leiam. Posicionamento de nós aqui como vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa, pela liderança do PL, Hélio Araújo.
PL 22, presidente. Obrigado. Eu acho que houve uma discussão, uma flor da discussão, presidente. Você esqueceu de passar a palavra nos requerimentos, mas
a discussão foi tão aqui cavalgada que esqueceu de passar. Mas obrigado, presidente. Falando um pouquinho dos requerimentos, há quase 2 anos atrás, praticamente, aí na nossa, quando nós assumimos a vereança aqui, nós apresentamos um requerimento, por exemplo, naquela época, falando do posto de saúde da Alexandrina, que foi feito pelos moradores lá, um abaixo-assinado, trazendo o Estivar visitando, achando as fotos. E fizemos um requerimento solicitando, naquela época, ao secretário de saúde, que fosse feita essa reforma no posto de saúde, porque a gente sabia que tinha um aluguel, que era feito, que é pago, um aluguel, que a previsão de reforma era quase o valor do aluguel, que era anual. E isso aí, aqueles moradores solicitavam e pediram aquele requerimento, naquela época nossa, solicitando essa parte de que seja feita a reforma. Hoje eu fico triste de ver que o vereador já me mostrou as fotos aqui. Na época tínhamos ar-condicionados lá, faltava só reforma. Hoje a gente vê com tanto pesar, porque houve um descaso, sim, da Secretaria de Saúde. Não respondeu o nosso requerimento, foi totalmente sucateado aquele local. Quando a vereadora Andréa fala a questão de que ele chegou lá demolido, naquela época funcionava, seria interessante a reforma. Hoje, você vê, pelo curto prazo de quase 2 anos, vi uma questão de uma demolição. É triste para a gente que representa o povo napolino, que representa aqui o Legislativo, ver essa situação. Fiquei triste com essa situação. Peço ao secretário de Saúde, estarei visitando ele, para ele solicitar a resposta da época do meu requerimento, que foi feito pelo gabinete do vereador. E eu fico pesar de uma situação dessa. Quero mandar um abraço a todos os moradores, ali da Alexandrina, ao pessoal da época da Igreja São Pedro de São Paulo, que está falando que me procurou para me ajudar lá. Nós já estivemos lá e fico feliz hoje de ter essa conversa, de os vereadores engajarem na questão do posto de saúde da Alexandrina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Agora sim, encerrando o espaço da ordem do dia, abrindo o espaço das comunicações.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Tomar parte nessa discussão que ocorreu, eu só acho assim, qualquer vereador pode atravessar, pode ir lá falar com o secretário, mas essa casa, principalmente a mesa diretora, ela tem que nos respaldar lá também, para que os secretários nos respondam. Dar respaldo para que não um ou outro só tenha resposta, que todos. Às vezes uma coisa simples, porque demora e não vem resposta, transforma nessa discussão. Por exemplo, eu montei a frente parlamentar da questão das inundações, porque várias correspondências não vêm resposta. Quem sabe agora na frente parlamentar eles respondam. Então são, eu acho que a casa, lógico que eu tenho razão, pode ir lá, pode adiantar nesse aspecto, mas tem que respaldar para que os secretários também respondam a gente, os requerimentos, os ofícios. Porque é coisa simples que às vezes fica aguardando a de eterno e causa só de sabor aqui. Então, assim, acho que a mesa diretora tem que pedir à Secretaria de Comunicação para fazer um reforço para o secretário responder os documentos dessa casa, indistintamente quem quer que seja. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Passar a palavra ao vereador policial federal, o senhor, pelo espaço das comunicações.
Só para dizer à sociedade que eu não dei as respostas à altura aqui, porque cortaram meu microfone, viu? Mais uma vez, em ato covarde, corta o microfone
o tempo,
do vereador.
O tempo lhe é, de acordo com o regimento, o tempo do senhor é livre.
Já cortaram o microfone. Mas só para responder o Decimar, primeiro, né, o assunto é outro, mas acho que consigo falar em 30 segundos o que eu quero. Importante não é ir lá apenas, importante é encaminhado um documento. Eu encaminhei, sim, a solicitação chegou até o local de origem, é só me responder. É uma prerrogativa do vereador, acho que tem que ser respeitado, como diz o vereador Jean, se não vira, para que é isso aqui então? Então fecha a Câmara Municipal de Anápolis, você não tem respaldo para poder fazer as solicitações e serem respondidas em prol da sociedade. Meus requerimentos sempre em prol da sociedade. Nunca vou lá pedir cargo, nada disso. Até porque eu sou contra esse negócio. Então, minha situação é apenas em favor do cidadão, da sociedade. Se eu quero descobrir por que tem um contrato milionário, 1,5 milhão de cada agência reguladora, de cada agência de publicidade, eu quero descobrir, encaminhei para a Secretaria de Comunicação, espero resposta. Só isso, espero resposta. Tanto que vocês falaram aí, criaram uma confusão danada aí, mas ninguém encaminhou a resposta para mim. E eu vou cobrar a resposta sim. No mais, eu quero comunicar, só parabenizar o deputado federal Sanderson, que é policial federal, que entrou com uma representação junto à Procuradoria Geral da República, para que possa ser investigada aquela ação, aquele ato do jatinho emprestado, né, pelo Lula, de empresários, que já foi preso pela Lava Jato, fez delação premiada, que já devolveu, inclusive, valores. Né? Então, solicitar, só parabenizar o policial federal, o deputado federal Sanderson, pela coragem de entrar com representação criminal, né, para que possa a Polícia Federal investigar aquela ação.
Na sequência, vereador Jackson Charles.
Para reforçar, agora com os ânimos um pouco menos exaltados, eu quero reforçar aqui o seguinte: o vereador pode até solicitar a resposta, mas ele precisa ficar sentado em cima do requerimento, esperando a resposta. Estou dizendo que, se você for no portal da transparência, tudo aquilo que está sendo pedido no requerimento está disponível no portal da transparência, para agilizar o processo e você tomar as medidas cabíveis. Agora, com relação ao jatinho, o choro é livre. Todo mundo chora o dia que quiser. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa para ver. O Brasil precisa avançar, o Brasil precisa crescer. E o vereador João deu um depoimento ali lindo, maravilhoso, de que não fala de fake news, falando de uma fake news. Então, hoje nós estamos dominados pelas fake news publicadas nas redes sociais, vereador João, isso que é verdade. Hoje em dia nós estamos dominados pelas fake news, de um lado e do outro, independente de lado. Um lado mente, o outro mente, o outro mente, e fica aquela coisa. E ficamos nós aqui embaixo dando voz e dando valor naquilo que não vale nada. E criando problemas caseiros para nós com notícias mentirosas. Então acho que a gente tem que ter cautela, cuidado e podemos trabalhar um pouco mais para aquilo ao qual nós fomos eleitos, que é o quê? Trabalhar para o povo anapolino, buscar a solução dos problemas para o povo de Anápolis. Né? Eu, apesar do meu deputado não ter ganho a eleição, vereador Leandro, eu já fiz a gestão com ele, e ele não ganhou a eleição, mas já disponibilizou mais uma emenda de R$1 milhão para Anápolis, para mim, e eu acho que é isso que o vereador tem que fazer. É buscar dinheiro para que o executivo possa investir e trazer qualidade de vida para o povo anapolino, independentemente de qual partido que é, se é de direita, se é esquerda. Eu penso que o dinheiro público tem que vir chegar na classe menos favorecida, de qualquer maneira. Esse é nosso papel, eu penso que nós temos que nortear o nosso mandato dessa forma. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Comunicando.
Antes, o vereador João solicitou a fala, com a palavra o vereador João da Luz.
Primeiro, eu gostaria, se for possível, o vereador Jackson mencionar qual que é a fake news que eu falei. Eu queria que ele mencionasse, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso respeitar, vereador Jackson, nem entrar nessa discussão, mas é preciso respeitar a vontade do parlamentar. O parlamentar está aqui para quê? A gente vai descobrindo que a gente descobre, aliás, a gente percebe que a única força que nós temos é a voz. A gente vê que a gente não tem muito poder. E a única coisa que nós temos é a voz. Quando o vereador levanta a voz falando que não está sendo respeitado, ele não quer um outro caminho, não. Você está apontando um caminho que não é o que foi procurado, que é o portal da transparência. Eu acho que a resposta certa, você como intelectual do executivo, é falar, olha, vocês têm a obrigação de responder os vereadores quando eles solicitar qualquer documento aqui, qualquer informação. Acho que o caminho é mais ou menos por aí. Eu não queria nem entrar nessa discussão, mas eu me sinto, às vezes, desrespeitado quando eu peço informação pelas pastas do executivo. Eu me sinto. Devo a palavra.
Eu não sei se o senhor vai deixar eu responder.
Um minuto, Vossa Excelência.
Só para responder, pediu. O vereador João subiu na tribuna e disse de uma matéria publicada pelo Antagonista. É um blogzinho de Metigela, dizendo que o PL estaria entrando com ação para questionar o resultado das. E o vereador João ainda leu um relatório ali. Dizer para o vereador João que o PL, no mesmo dia à noite, no dia seguinte, publicado no Correio Brasiliense e na Tribuna do Norte, disse que
nega a autoria de relatório que contesta o resultado das eleições. Presidente Valdemar da Costa Neto. Disse, inclusive, que esse relatório é obsoleto e não existe. Então, eu estou dizendo que é fake news por isso. Que às vezes a gente fala coisas, e aí nós temos direito de falar assim, meu João. O que nós temos, não temos direito é de fazer com que a mentira seja promulgada, é só isso.
Pepe,
a palavra, Vossa Excelência.
Vereador Jacques, com todo respeito, mas os maiores portais de notícia, os maiores jornais do Brasil publicou essa nota. Aí o que pode ser fake news é essa informação, aí negando que o PL não vai protocolar. Entendeu? Os maiores portais de notícia, eu acho que eles não contariam uma mentira.
Então vamos fazer um desafio aqui. O que for mentiroso vai na tribuna e pede desculpa pro outro. Então, na hora certa, se eu estiver errado, eu vou subir e pedir desculpa pro senhor. Se o senhor não estiver, porque o senhor não tem esse costume, mas o senhor vai ter que pedir desculpa para mim.
Então, finalizada essa discussão, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu não ia entrar no mérito dessa conversa, não, mas devido aos acontecimentos, principalmente depois da fala do vereador Jean, eu gostaria de citar algumas coisas. Porque eu acho que o vereador, ele tem todo direito, igual o Jean falou, solicitar a mesa para que todas as secretarias respondam, o João da Luz também falou isso. Mas uma coisa, nós temos que ter discernimento e inteligência aqui nessa casa. Fazer solicitações de coisas que já estão explícitas ali, seja no portal da transparência, seja no diário oficial, eu acho que é uma perda de tempo do vereador e uma perda de tempo também solicitar isso para as secretarias. Tem 9 assessores aqui por conta do vereador, pode solicitar todas as informações que estão ali. As informações que não estiverem dispostas, aí sim, a gente irá atrás. Então, falta um pouco de inteligência para solicitar aquilo que não já está explícito em alguns canais de comunicação. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado, eu vou falar.
Outra coisa, vereador Fred, ele pode ir ao Ministério Público, como foi com o lanche aqui da Câmara, que inclusive foi recomendado a cortar, quando ele fez a denúncia de excesso de gasto, quando fala do lanche que a gente dava aos colaboradores aqui do Legislativo, que foi cortado. Ele tem essa prerrogativa de ir ao Ministério Público e fazer a denúncia, caso ele não seja atendido. Mas é vereador preguiçoso, vereador de rede social, vereador fake news. Então não adianta ficar discutindo, vai ficar, por gentileza, respeite
minha
fala.
Pode fazer, me respeita.
E aí, ele vai ficar os 2 anos restantes aqui, desse jeito. Então, vamos trabalhar e ficar aqui usando o tempo que o regimento lhe concede para fazer palanque. Essa é a verdade. Sem mais nada a ser tratado, faz as comunicações sobre a proteção de Deus e a carne encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, em horário regimental.
Muito bem, terminada, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. O vereador Ramiro Ribeiro já colocou uma outra para segunda-feira que vem. E na segunda-feira que vem, conforme inclusive já foi adiantado aqui pelo próprio presidente Marcos, a sessão será exclusiva para análise e a votação da lei orçamentária para o ano de 2023. Esse projeto da lei já foi fechado na Comissão de Finanças. Ele vai ser apresentado conforme veio do Executivo, sem as emendas apresentadas pelos vereadores, e a votação deve acontecer na próxima segunda-feira.
Justamente para trazer um balanço rápido dos projetos votados na sessão de hoje, Orisvaldo, o projeto do vereador Domingos Paulo, aquele que modifica o pictograma que trata de idosos em placas de estacionamento e outras indicativas para a terceira idade. Esse projeto foi aprovado em segundo turno de votação, segue agora para a sanção do prefeito. E em primeira votação, aprovado o projeto do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Praça dos Bombeiros, considerando aquele logradouro um patrimônio histórico municipal. O projeto volta para a votação na segunda-feira, antes de seguir para a sanção do prefeito.
Muito bem, Marcos, um abraço. Até segunda, né?
Um abraço, até segunda.
Maravilha. A gente fica por aqui, então, na TV Câmara, na Rádio Manchester. Na segunda-feira que vem, nós teremos, então, uma nova sessão. E amanhã a gente volta aqui na Rádio Manchester.